A aprovação no Congresso de um projeto de lei cuja principal medida vai contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma disputa com o STF que o presidente do Senado garante não existir, mas que parece estar só no início. E no meio disso, a articulação da bancada ruralista, a maior do Congresso. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Dia seguinte à aprovação no Senado do projeto de lei que institui, entre outros pontos, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foram 43 votos favoráveis e 21 contrários ao texto, que havia sido aprovado mais cedo em regime de urgência na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta agora segue para a sanção presidencial.
O projeto de lei aprovado pelos senadores já tinha passado pela Câmara dos Deputados em maio. A proposta determina que o direito à terra indígena só deve ser garantido se ficar comprovado que, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, a área estava ocupada por esses grupos ou, ao menos, comprovadamente sob sua reivindicação. Ou seja, na prática, a medida restringe a demarcação de terras indígenas.
O texto aprovado tem ainda outros pontos que mudam também a gestão de territórios já demarcados. Entre eles estão a instalação de obras nessas áreas segundo o interesse público e a cooperação entre indígenas e não indígenas para atividades econômicas dentro dos territórios, diferente do que ocorre hoje. Além disso, o projeto também estabelece a autorização para garimpos e plantação de transgênicos dentro de territórios demarcados, a remoção de indígenas de áreas reservadas em caso de, abre aspas, alteração dos traços culturais da comunidade, fecha aspas, e a aproximação com povos indígenas isolados, diferentemente da atual política de não contato.
O projeto de lei, como um todo, é bastante criticado por membros da sociedade civil e órgãos indigenistas, justamente por restringir a demarcação e por abrir brechas para que territórios indígenas percam camadas de proteção. Mas existe ainda um outro ponto central nessa discussão, que é o fato de que o marco temporal foi objeto de um julgamento que aconteceu por mais de 2 anos no Supremo e terminou também na quarta-feira, data da aprovação do projeto de lei no Senado. Só que a decisão dos ministros, por 9 votos contra 2, foi de que não existe marco temporal no Brasil. Ou seja, esse critério não deve ser adotado para a demarcação de terras indígenas.
Mas daí vem logo a pergunta. Ué, se o STF julgou que esse critério não pode ser utilizado, como é que o Congresso aprova uma lei exatamente contrária a esse entendimento? Aqui tem 2 pontos. A explicação do porquê isso pode acontecer, de acordo com a Constituição, e a explicação política para esse fato. Na nossa República, o Congresso é o poder legislativo, ou seja, tem como função legislar, isto é, propor leis. Já o STF é o poder judiciário e tem como papel proteger a Constituição, o que não concorre com o trabalho do Congresso.
Se ouve agora uma fala do relator do projeto no Senado, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, defendendo a competência da Casa para aprovar o projeto de lei.
Para que todos na CCJ possam refletir, com relação à questão da competência do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ela é muito clara na Constituição, tão clara quanto a competência do Poder Legislativo. E aí não dá para alguém vir aqui sustentar um voto dizendo que o que o Parlamento está fazendo é desafiar uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou legislar de maneira desprezível, porque nada vai adiantar, porque a decisão de lá é a que vale, que manda ou que tem efeitos.
Só que aí vem a explicação política da coisa, que é o fato de que alguns parlamentares têm demonstrado descontentamento com a ação do Supremo ao julgar temas como a descriminalização do aborto e do porte de drogas, por exemplo. Esses julgamentos, no entanto, ainda estão rolando. A decisão da corte contrária ao marco temporal, um julgamento já finalizado, teria sido meio como uma gota d'água para esses parlamentares que articularam a votação do projeto. E quem são eles? No caso do marco temporal, majoritariamente a bancada ruralista.
Então, para você entender o que acontece agora, é que o projeto vai para as mãos de Luiz Inácio Lula da Silva, que pode sancionar, vetar ou derrubar só parte do projeto, sem comprometer ele na íntegra. O projeto também pode ir para o Supremo, caso o presidente decida vetar e o Congresso derrube o veto do presidente. O que acontece é que partidos e organizações podem levar qualquer lei ao tribunal para que ele julgue se ela é constitucional. A probabilidade é que, já tendo julgado o marco temporal na última semana, a corte decida pela inconstitucionalidade do trecho sobre o tema no projeto de lei.
Mas, como a gente disse, tem uma questão política muito forte aí por trás. Essa articulação da bancada ruralista tem sido vista como uma resposta ao Supremo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nega completamente que exista qualquer mal-estar entre parlamentares e o tribunal, conforme você vai ouvir a seguir.
Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui, com absoluta sinceridade, com toda a franqueza, que absolutamente, de nossa parte, não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país.
Criada com o nome Frente Ampla Ruralista na Assembleia Constituinte, lá em 1988, a bancada ruralista nasceu sob influência de entidades da agricultura patronal e hoje se chama Frente Parlamentar da Agropecuária. Esse grupo de parlamentares foca pautas como a defesa da propriedade rural. Mas aqui, claro, a gente não está falando de pequenos produtores rurais, mas sim do agronegócio.
Os primeiros anos do bloco foram marcados pela falta de articulação para tratar de grandes temas além da questão patrimonial. Naquela época, lá no comecinho dos anos 90, ainda existia uma certa desunião entre os congressistas e os seus interlocutores no setor privado. Os primeiros sinais de mudança que transformaram o agronegócio no grupo político que é hoje aconteceram no início da década de 2010. Foi nessa época que o grupo parou de ter uma postura mais reativa às pautas em plenário e começou a, de fato, pautar o debate público.
O primeiro triunfo do grupo foi a aprovação do novo Código Florestal em 2012. Criticado por ambientalistas, o texto reduziu a proteção ambiental no campo. Ele passou no Congresso com a articulação da bancada ruralista, que acusava a antiga lei de insegurança jurídica. Essa aprovação do novo código pode ser considerada o marco da consolidação da bancada ruralista como a gente vê hoje, que desde então não saiu do debate público no país.
Um levantamento do site De Olho nos Ruralistas, do Observatório do Agronegócio no Brasil, mostrou que nas eleições de 2022, a bancada ruralista cresceu 24% na Câmara e 20% no Senado. Isso em relação ao pleito anterior. Em números absolutos, isso significa que hoje fazem parte da bancada ruralista 300 deputados, de 513 que compõem a Câmara, e 47 senadores, de 81 que fazem parte do Senado. Pelos números, já dá para entender que essa bancada, que reúne vários partidos, tornou-se ao longo dos anos decisiva para a sustentação de diferentes governos, dada sua capacidade de aprovar ou bloquear votações importantes caso os seus pleitos não fossem atendidos.
Hoje, a maior parte dos parlamentares da bancada ruralista são do PL, União Brasil, PP, PSD, Republicanos e MDB. Aí tem as legendas de extrema-direita, de direita e do centrão. Mas a bancada ruralista hoje é tão grande que tem até parlamentar do PSB, do PV e do próprio PT integrando o grupo.
A posição oficial da bancada ruralista sempre foi a favor do marco temporal. O projeto de lei aprovado na quarta foi apresentado originalmente em 2007 pelo falecido Homero Pereira, à época deputado federal pelo PR do Mato Grosso. O argumento do grupo parlamentar é que a ausência do marco temporal colocaria em risco produtores rurais de todo o Brasil, especialmente aqueles localizados em áreas da nova fronteira agrícola, na Amazônia e no Centro-Oeste.
Esse, inclusive, foi um argumento bastante reverberado pelos ruralistas, que, claro, comemoraram a aprovação do projeto. A senadora e ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, a Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, defendeu que a aprovação do marco temporal, abre aspas, auxilia na pacificação do campo, fecha aspas.
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, falou que a aprovação é uma vitória do povo. Ele também argumentou que, caso o Lula vete o projeto, o Congresso vai derrubar esse veto. A pressão política da bancada ruralista aconteceu também na quarta, quando o grupo anunciou que obstruiria os trabalhos no plenário da Câmara até que o projeto fosse votado no Senado.
E bom, não existe uma bancada indígena no Senado para defender os direitos dos povos originários de maneira organizada. Na Câmara, são 5 deputados autodeclarados indígenas, mas entre eles uma é Silvia Wayapi, que é filiada ao PL do Amapá e inclusive comemorou a aprovação do marco temporal. Tem também o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, que foi reeleito em 2022, mas que em 2018 tinha se declarado como pardo e não indígena e que votou contra o marco temporal na Câmara. Tem ainda outras 2 deputadas que defendem pautas caras aos indígenas, a Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e a Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. A quinta indígena eleita em 2022 foi Sônia Guajajara, que virou a primeira ministra dos povos indígenas do Brasil. Daí, claro, fora os representantes indígenas, existem os aliados, que não têm força frente a centenas de ruralistas.
E bom, com a aprovação do projeto no Senado, agora a decisão do que fazer com esse impasse está nas mãos de Lula, que tem até 15 dias úteis para analisar se vai derrubar o projeto todo, vetar trechos ou assiná-lo na íntegra. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que é líder do governo no Senado, disse que Lula deve sancionar apenas um marco temporal. Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, que está sem partido e foi eleito pelo Amapá, disse que o presidente vai vetar todo o texto. Mas o futuro do projeto é ainda difícil de prever, porque embora o Lula tenha sido eleito com amplo suporte do campo progressista que atua pela defesa dos povos originários, ele pode temer perder o apoio da maior bancada do Congresso bem no momento em que tenta a todo custo angariar votos dos parlamentares para os projetos do governo.
O presidente Lula e o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniram na quarta-feira pela primeira vez desde o início do terceiro mandato do petista. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, qual o contexto dessa reunião?
Bom, esse encontro aconteceu em Brasília, na quarta-feira, e contou com a presença do presidente Lula, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A agenda exata que foi discutida nessa reunião não foi divulgada, mas mesmo assim a gente consegue dizer que esse encontro foi significativo e por um motivo bem evidente. Foi a primeira vez desde que o Lula tomou posse que ele sentou para conversar com o Campos Neto. Foram meses de uma relação bastante conflituosa e não a portas fechadas. O Lula passou boa parte do mandato até agora criticando o Banco Central publicamente pela decisão de manter os juros lá em cima, sob o argumento de que isso ia atrapalhar o crescimento da economia. E ele também direcionou críticas ao Campos Neto, que ele chamou de esse cidadão algumas vezes. Bom, os juros começaram a cair em agosto e até agora foram 2 cortes, que também devem continuar acontecendo por um tempo. Então, esse é mais ou menos o contexto. E dá para ver essa reunião como um primeiro sinal de aproximação depois de meses de briga.
E Marcelo, o que cada um estava querendo com esse encontro?
Bom, segundo informações de bastidores publicadas pela jornalista Malu Gaspar, do Globo, o Lula aceitou finalmente conversar com o Campos Neto porque ele está preocupado com o cenário do crédito no país. A gente tem dados que mostram que realmente o volume de concessão de empréstimos, por mais que esteja crescendo, está perdendo cada vez mais o ritmo. E nesse sentido, o presidente da República continua com uma agenda de tentar baixar os juros para aumentar o crédito. Mas agora ele adotou uma outra estratégia, né? Uma abordagem diferente. Do lado do Campos Neto, ele quis dialogar com o Lula para tentar limpar um pouco a sua imagem de bolsonarista que muita gente do governo tem dele. Por vários motivos, né? Desde ele ter ido votar com a camisa da seleção em 2022, até o fato de que ele estava num grupo de WhatsApp chamado Ministros Bolsonaro até pelo menos janeiro desse ano. Então ele estaria tentando se livrar dessa pecha, segundo o Kennedy Alencar, jornalista do portal UOL. E por fim, de acordo com o Estadão, o Haddad foi quem articulou esse encontro, contando com o apoio do Campos Neto para defender junto ao Lula a ideia de perseguir um déficit zero no ano que vem, que é uma parte central da agenda fiscal do Haddad. Então, basicamente, o que a gente tem é uma reunião com esse tom mais pacificador, mas também uma série de interesses por trás disso.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição desse episódio tem link com desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas com o Google.
O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista que não durma com essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente deixa um link na descrição do episódio se você quiser assinar.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo as nossas dicas culturais de hoje com um podcast, A Coach, o novo projeto de Chico Felitti. Dessa vez, o jornalista responsável por A Mulher da Casa Abandonada investiga o caso de Kate Torres, a influenciadora brasileira acusada de tráfico humano e exploração sexual. Com 9 episódios, a Coach traça um perfil da mulher de origens humildes que, por meio de sua lábia, ascendeu socialmente, se tornou famosa, criou uma espécie de seita e ficou presa em Bangu. Já são 2 episódios disponíveis em todas as plataformas de áudio. Para ir, tem uma exposição imperdível no Mar, o Museu de Arte do Rio. A partir dessa sexta-feira, dia 29, tem uma glamurosa exposição chamada Funk, um grito de ousadia e liberdade. A abertura conta com show de Afrofunk Rio, do DJ Jonathan da Provi, MC Cacau cantando MC Marcinho e Trologia do Santo Amaro. A curadoria da equipe Mar, com Thaisa Machado e Dom Filó, explora a cultura em volta da música, a dança e as influências comerciais nas comunidades. Tem uma sala que fica reservada para os bailes funk e outra com o histórico movimento dos anos 70 e 80. Para assistir, quem está aqui em São Paulo pode ver o Festival de Finos Filmes, com curtas. Esse festival é dedicado à difusão de obras cinematográficas em curta-metragem e já chega à 10ª edição. Além de exibir títulos curtinhos, o evento, que começa nessa quinta-feira em São Paulo, promove sessões temáticas seguidas de debate. Uma delas, para você ter uma ideia, foi batizada de Fins, Lutos e Recomeços, que apresenta os filmes e depois tem um debate com Jean-Claude Bernadette e Natália Timmerman. A mostra vai até o dia 3 de outubro. Para terminar, 2 dicas de leitura. Uma delas é uma entrevista com Martin Scorsese, em que ele fala sobre mortalidade, solidão e Marvel. O diretor de cinema está com 80 anos e já sabe que não tem muito tempo. Em entrevista à GQ americana, ele fala que se prepara para lançar seu novo filme, Assassinos da Lua das Flores, fala sobre mortalidade, solidão e sua carreira em Hollywood. Sempre sincero, ele revela que jamais se sentiu parte da academia e dá sua opinião sobre a fórmula Marvel. Aqui um spoiler. Para ele, parecem filmes feitos por inteligência artificial. E para terminar, um livro histórico, um relato de uma prisioneira da Guerra do Paraguai. Tem um trecho que fala assim: no 25 de dezembro, as senhoras destinadas a morrer de fome por ordem de Lopes foram libertadas pelo Exército Brasileiro. Eu sou uma delas. Vivo e escrevo. Esse relato abre memórias de Doroté Duprá de Lacerre, relato de uma prisioneira na Guerra do Paraguai. O livro comemora os 20 títulos lançados pela editora Chão, que é especializada em não-ficção histórica, e nele, as dificuldades de viver numa espécie de campo de concentração itinerante de mulheres são contadas pela personagem principal. Por hoje é isso, mas na semana que vem, a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Semana que vem eu tô aqui de volta. Até lá!
Da articulação da bancada ruralista para aprovação do projeto de lei que institui o marco temporal, passando pelo encontro de Lula com Campos Neto e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Sexta-feira é dia de extrato da semana. A gente traz para você um resumo de tudo o de mais importante que aconteceu nos últimos dias. Até!